Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente tem um material aqui bem provocador.
Bem provocador mesmo.
São duas aulas de um curso de teologia que trazem uma pergunta central. Teologia, pode ser considerado uma ciência?
Exato. E já começa uma tensão aí, né?
Total, porque a nossa missão aqui é justamente desvendar esses argumentos. Vamos combinar a ideia de cara soa estranha. A gente pensa em ciência hoje. E pensa em quê? Laboratório,
Isso aí,
experimento.
coisa dá para medir. E essa é a tensão inicial que as fontes exploram. A ciência moderna, que nos deu a medicina, a física, ela criou um padrão muito específico, muito focado no empírico.
E aí, onde a teologia entra nisso?
Então, o fascinante do material é que ele nos convida a dar um passo atrás, a olhar para uma definição mais clássica, sabe? Aristotélica.
Isso, aristotélica?
Isso. A de que ciência é o conhecimento pelas causas.
Conhecimento pelas causas. Ok, me ajuda a entender isso um pouco melhor. O que isso quer dizer na prática?
Significa que uma disciplina é científica se ela busca entender o porquê das coisas, a causa fundamental.
Ah, entendi.
Nessa visão, assim, a filosofia é uma ciência, as ciências humanas também, e a teologia, que busca a causa última de tudo, que ela identifica como Deus, bom, ela não só se encaixaria.
Ela seria o exemplo perfeito, talvez.
Exato, ela não nega a ciência experimental, só diz que o campo do conhecimento é mais amplo.
Certo, é uma mudança de perspectiva total. E é nesse ponto que as fontes trazem o argumento de Santo Tomás de Aquino que eu achei, assim, muito ousado.
É bem ousado.
Ele diz que a nobreza de uma ciência depende da nobreza do seu objeto.
Exatamente, o raciocínio é bem direto. Se a física estuda a matéria e a biologia estuda a vida, elas são nobres. Mas se a teologia estuda Deus, que seria o ser mais elevado,
Então, por essa lógica, ela seria a mais nobre de todas, a ciência mais elevada.
isso é um argumento que coloca a teologia no topo de uma hierarquia do saber.
Mas espera um pouco, vendo de fora, isso não soa um pouco, tipo, circular? A própria teologia definindo as regras para se colocar no topo. Como as fontes lidam com isso?
A justificativa vem do contexto histórico. As fontes mostram que não foi algo, sabe, imposto do nada. Até o século XI, mais ou menos, a teologia era mais uma meditação piedosa.
Uma reflexão sobre as escrituras.
Perfeito. Foi com a escolástica, com figuras como Pedro Abelardo e o próprio Tomás de Aquino, que ela ganhou um rigor metodológico, uma sistematização lógica imensa.
E foi isso que a levou para as universidades.
Exatamente. Ela se tornou a disciplina central das primeiras universidades europeias. A rainha das ciências, porque se acreditava que ela dava sentido a todas as outras.
Ok. Então temos essa ciência das causas últimas, mas eu ainda fico pensando, como se faz esse tipo de ciência? Não tem tubo de ensaio, não tem.
Não tem acelerador de partículas.
Exato. Isso me leva a uma dúvida que as fontes também levantam. Isso é algo prático ou é puramente teórico? Especulativo.
Ótima pergunta. E as fontes são bem claras nisso. A teologia é primariamente especulativa, contemplativa.
O que quer dizer que o foco não é a mão na massa?
Não é. O foco é o pensamento, é a razão organizando os dados que, nesse caso, vêm da fé, da revelação divina. A revelação é o ponto de partida no lugar do experimento.
E mesmo a parte que parece mais prática, tipo a teologia moral, que diz como agir.
Mesmo essa é especulativa. Ela reflete sobre como o ser humano deve viver. A aplicação disso na vida da pessoa é a prática, mas a ciência em si é o ato de refletir.
Entendi. Pensa na filosofia. Ela não constrói uma ponte, mas ela te ensina a pensar sobre justiça, sobre verdade. E isso molda quem constrói a ponte.
Faz sentido. É como se a teologia moral desenhasse o mapa. Mas a viagem, a parte prática, é a vida de cada um. A ciência é o mapa, não a viagem.
Boa analogia. E isso me lembra outro ponto forte das fontes, aquele suposto conflito entre fé e ciência. Elas trazem exemplos que, nossa, vão contra a narrativa que a gente costuma ouvir.
Sim, e são surpreendentes, né? As fontes mencionam que o padre Georges Lemaître foi o primeiro a formular a teoria do Big Bang.
O pai do Big Bang era um padre.
E o monge Gregor Mendel é literalmente o pai da genética moderna. E até o famoso caso Galileu é apresentado como algo bem mais complexo do que um simples ciência contra a religião.
E ele continua católico a vida toda, né? As fontes destacam isso.
Exato.
Então, o que tudo isso significa? Como a gente amarra essa ideia de uma ciência da fé com a ciência que a gente conhece hoje?
A síntese final das fontes vem de uma ideia do Joseph Ratzinger, a de uma racionalidade aberta.
Racionalidade aberta.
A proposta não é que a teologia substitua a ciência, longe disso. É que a razão humana seja mais ampla. Uma razão que se abre para a verdade, que vem de uma fórmula matemática,
de um diagnóstico médico,
e também da reflexão filosófica e teológica. O papel da teologia nesse diálogo seria oferecer critérios éticos, um horizonte de sentido para garantir que o avanço tecnológico sirva à dignidade humana.
Certo. Então, recapitulando o nosso mergulho, a teologia pode sim ser vista como ciência, mas dentro de uma moldura clássica, não experimental.
Uma disciplina especulativa.
Que usa a lógica para organizar os princípios que recebe da fé. E longe de ser inimiga da ciência, na verdade busca um diálogo.
Perfeito. E isso nos deixa com uma provocação final para pensar. As fontes dizem que a teologia pode oferecer critérios éticos para iluminar a prática científica.
Certo.
Isso levanta uma questão muito atual. Se uma tecnologia é cientificamente possível, tecnicamente avançada, mas de alguma forma ela diminui ou atenta contra a dignidade humana, ela ainda pode ser considerada um verdadeiro progresso?